Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje conhecemos melhor o percurso de Bárbara Pinheiro, antiga estudante de Biologia Aplicada da Universidade do Minho. A Bárbara mudou-se para a Áustria em 2015, onde ainda permanece, e está connosco hoje aqui no Alumni pelo Mundo para nos falar deste percurso académico e profissional. Bárbara, seja muito bem-vinda à Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu gostava que começássemos esta conversa de uma forma sucinta, nos explicasses como é que foi o teu percurso até chegares à Áustria.
Olá, obrigada pelo convite. Então, eu comecei minha licenciatura em Braga, em Biologia Aplicada, depois fiz Erasmus em Madrid, voltei a Portugal e fiz o mestrado em Coimbra, o mestrado de Biologia Celular e Molecular, também foi uma experiência muito engraçada em Coimbra. Depois estava à procura de alguma coisa diferente ou fora do país, e fui procurando diferentes projetos de doutoramento, e foi assim um bocado ao calha que vim parar aqui a Innsbruck. Não conhecia a cidade antes, foi mais pelo interesse do projeto, projeto em adição de cocaína, com animais, com ratinhos. E pronto, fiquei interessada assim pelo projeto e candidatei-me e fazia parte de um programa de neurociência, programa de doutoramento de neurociência, e pronto, e consegui, tive a sorte de conseguir ser escolhida para fazer parte deste programa, e foi assim que vim parar aqui a Innsbruck. Fiz aqui o meu doutoramento, então, sim, durante mais ou menos 4, 5 anos, e depois foi na altura do Covid que acabei, foi assim mais difícil. Entretanto, comecei a procura de emprego. Na altura pensei, não sei se volto para Portugal ou se fico. Não tinha assim uma vontade muito, muito grande de uma coisa ou outra, mas não sei, pensei, será, se agora também desse para voltar também não seria mau. Mas na verdade é que não consegui, tudo que concorri a Portugal não funcionou. Não acho que não é fácil entrar assim mais fora da academia, de entrar numa empresa, e basicamente, entretanto, pronto, concorri a um emprego aqui na Sandoz, uma empresa farmacêutica, e consegui, pronto, e agora estou nessa posição em Regulatory Affairs, por cá fiquei, já estou há 3 anos nesta empresa, sim.
Já falaremos um bocadinho sobre as tuas funções na Sandoz, mas quando tu dizes que vais à procura de um doutoramento fora do país, esta intenção de criar uma carreira internacional sempre foi um objetivo teu?
Não propriamente, eu acho que tinha curiosidade, até não, lembro quando foi para ir a Erasmus, foi um bocado mais ok, porque não? Não tinha assim uma vontade gigante de sair, foi mais porque não, e pronto, e na altura acho que pensei, ok, porque não, tentei e foi mais ou menos isso.
Depois de terminares o doutoramento, que isso não é a integração no mercado de trabalho, como é que tu viveste esta experiência? Foi difícil encontrares uma boa oportunidade?
Não acho que seja fácil, não. Sair da academia e ir para uma empresa é mais difícil, sem dúvida. Acho que tive sorte por esta empresa já estar habituada a receber pessoas de doutoramento ou pessoas de com mestrado, portanto, pessoas que vêm diretamente da academia para a indústria, sem experiência. E acho que por já terem experiência com pessoas assim, portanto, já tinha algumas colegas que tinham conseguido empregos nesta empresa, principalmente neste departamento de Regulatory Affairs, porque não é um tema que seja muito estudado. Agora já começam a haver mais mestrados ou nesta área, mas não é uma coisa assim muito estudada, portanto é mais aprender a ir aprendendo com o trabalho. E por isso, pronto, foi mais fácil eles já terem essa experiência e não se importarem que as pessoas viessem sem experiência, porque acho que sim, é difícil só fazer o salto da academia para a indústria.
E neste momento, quais são as tuas funções na Sandoz?
Então, eu sou Regulatory Affairs Manager. Eu não sei como dizer Regulatory Affairs em português. Acho que não há assim uma palavra que eu
Eu acho
saiba.
que não há uma tradução literal, mas eu acho que é perceptível, não é?
Exato. Pronto, e sou manager, basicamente, trabalho com produtos que já estão no mercado. Nós temos, por ser uma empresa grande, tem vários produtos, há pessoas que trabalham mais no desenvolvimento, ou seja, os regulatory affairs de produtos que ainda não estão no mercado. Eu trabalho com produtos que já estão no mercado e basicamente é assegurar que o produto que está a ser produzido e é vendido para X países está de acordo com os regulamentos do país. Portanto, se houver uma alteração na produção do produto com que eu trabalho, uma alteração na produção, ou no label, ou no panfleto, qualquer coisa que se altere, nós temos que notificar as autoridades de saúde, como por exemplo a EMA, a European Medicine Agency, ou a FDA nos Estados Unidos, e pronto, temos que fazer estas notificações e eles têm que aprovar estas variações para o produto poder continuar no mercado. Assim, mais ou menos resumido. Também mandamos essas informações para diferentes países e esses países também têm que submeter às suas autoridades de saúde, pronto, basicamente para manter o produto no mercado. Assim, um
De forma
trabalho de
generalizada, é
manager.
isto, não é?
Exato, sim.
Sentes
Sim.
que a passagem pela Universidade do Minho, pelo curso de Biologia Aplicada, acaba por fazer a diferença nestas funções que assumes agora? Ou de alguma
Não
forma
sei,
contribui?
eu acho que é tudo conjunto, não é? Eu acho que gostei muito de fazer a licenciatura de Biologia Aplicada. Acho que pronto, abrangia várias áreas e pronto, assim, menos específica para a biologia geral, mas mais, lá está, exatamente aplicada. E sinceramente é verdade que era mais aplicada para o laboratório e assim. Eu acho que ajudou no meu percurso todo, não é? Indo da licenciatura para o mestrado em Coimbra e depois o doutoramento. Especificamente para o trabalho que eu faço, acho que não, mas é porque realmente acho que não se fala muito de Regulatory Affairs nas universidades. Se calhar agora está a mudar um bocadinho, mas para isto não. Mas acho que de qualquer maneira, todo o meu percurso, o meu background de ciência, de biologia ou neurociência não contribui para este tipo de trabalho, na verdade. Portanto, é mais em termos das capacidades que aprendi durante o percurso todo académico de problem solving, ou lá está, não é a ciência, é o resto, a personalidade que se desenvolve durante o trabalhar na academia, se posso dizer assim.
O que é que tu dirias à Bárbara? O que é que a Bárbara de hoje diria à Bárbara estudante de Biologia Aplicada na Universidade do Minho? Conselhos é que tinhas para lhe dar?
Para não ter medo, para tentar qualquer coisa, acho que, não sei, acho que. Talvez também saber mais o que podia fazer com o curso. Acho que não é assim tão fácil saber o que podemos fazer fora da investigação, porque lá está, acho que estes cursos são sempre mais focados para a investigação e tudo o que é fora é muito difícil perceber o que é requerido e assim nestes tipos de empregos. Mas no geral, diria nada de mais. Acho que eu fui indo com. Fui seguindo o flow e pronto, estou muito contente com este trabalho. Acho que no início não achava que ia ser aborrecido e não é, portanto estou contente. Mas portanto, acho que diria à Bárbara, continua, faz o que sentires.
Memórias é que tu guardas dessa Bárbara e da tua passagem pela Universidade do Minho?
É primeiro sair de casa, não é? Conhecer pessoas muito diferentes, acho que os amigos é sempre a parte mais importante. Criei um grupo de amigos muito bonito nessa altura e é verdade que há sempre uma diferença dos amigos que se fazem na infância ou até no mestrado é mais curto, não é? Já estamos mais focados. Acho que é mais difícil ficar conectados. Acho que os amigos que criei na licenciatura ficaram mesmo e isso acho que é a melhor memória,
E
sim.
qual é a música que te faz voltar a esses tempos?
Eu queria escolher uma música de rock, foi na altura que comecei a ouvir mais rock, mas a verdade é que a única música que me faz lembrar os tempos é Dança com o Duro, É uma música que um amigo meu gostava muito e sempre que ouvimos essa música nos faz lembrar esses tempos.
Depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Bárbara Pinheiro, antiga estudante minhota, a viver agora em Innsbruck, na Áustria. Bárbara, como é que foi, depois de teres passado por Madrid, uma experiência aqui um bocadinho diferente, como é que foi esse primeiro encontro com Innsbruck, com a Áustria?
Foi um choque, mas bom. É, realmente é uma cultura muito diferente. O início foi difícil. Acho que as primeiras semanas foi muito difícil aceitar. Não é aceitar, eu queria vir para aqui, portanto isso foi uma decisão minha, mas custou muito deixar Portugal, e os meus amigos e começar tudo novo. Mas a verdade é que Innsbruck é uma cidade lindíssima, apaixonei-me mesmo por Innsbruck. Tem uma cidade pequenina, mas no meio das montanhas, e só estas paisagens acho que ajudaram muito. E entretanto, claro, comecei a fazer amigos, portanto, o choque inicial custou, mas depois passou.
E no meio desse processo de integração, qual foi a maior dificuldade que tu sentiste quando chegaste?
Poderia dizer que demorou um bocadinho fazer amigos, mas acho que a parte mais difícil se calhar foi no treinamento. Não foi assim um percurso tão fácil. E na altura pensei se escolhi bem ou não, mas pronto, acabei por conseguir fazer e passar esta etapa. mas acho que literalmente foi a parte mais difícil de estar cá. Portanto, agora ainda é tudo mais, agora é tudo mais fácil.
Mas em termos, por exemplo, em termos burocráticos, na encontrar casa para viver, essas questões são de fácil acesso na Áustria?
Não é muito fácil, apesar de muita gente falar inglês aqui, pronto, ainda é muito, ainda é difícil, ou seja, algumas pessoas já falam alemão, mas acho que fui tendo ajuda e também por vir para cá pela universidade, foi mais fácil as partes burocráticas, fui perguntando o que tinha que fazer e o meu chefe na altura ajudou-me com as principais coisas, até criar uma conta no banco, por exemplo. Então não é fácil, acho que se eu preciso discutir muitas coisas, se calhar preciso realmente, é preciso outra pessoa ajudar, mas pronto, sim, acho que se não fosse pela parte da língua, que é mais complicada que o inglês, acho que seria mais fácil, acho que não é assim muito complicado as partes burocráticas da Áustria. Arranjar casa, diria que é quase como em todo lado, agora, sim, os preços, pronto, estão como Lisboa, como se diz, acho que são altos, mas pronto, claro, a Áustria tem uma qualidade de vida melhor, e é um bocado por aí, na altura, encontrar uma coisa mais barata, quando estava a fazer doutoramento, mas foi-se encontrando, sim, acho que não houve assim, acho que é possível, sim.
Em relação, só para não me esquecer, falaste do alemão em relação ao novo idioma, já dominas?
Não domino. Eu fiz cursos na universidade quando estava a fazer o doutoramento. Era puxado porque são cursos intensos e pronto, fiz o A1, A2. Comecei o B1, mas depois parei porque era preciso muito estudo fora dos cursos, do curso em si, e era difícil conciliar com o doutoramento. E lá está, em Innsbruck fala-se tirolês, é alemão, mas é com um sotaque muito especial, ou eu acho que é mais diferente do que o açoriano do português, portanto torna as coisas muito complicadas, porque mesmo que eu queira praticar o meu alemão na rua, nos restaurantes, ou falar com alguém, com mudança de sotaque, com o tirolês já é muito difícil. Então acho que isso não ajuda que eu consiga falar assim facilmente. Consigo ter conversa, uma conversa básica, mas lá está, como ainda há muita gente que consegue, há muita gente que consegue falar alemão, português, desculpe, por causa disso também não facilitou que eu aprendesse ainda mais. Mas por um lado bom, ou seja, é possível viver aqui sem saber falar alemão. Tenho amigos que ainda falam pior que eu e estão cá há muito tempo. É possível.
Há bocadinho falavas da qualidade de vida e nós falamos muito desta qualidade de vida que alguns países oferecem. Como é que tem sido a tua experiência neste sentido?
Sim, é boa. Acho que.
A Áustria oferece uma qualidade de vida que te permita viver a cultura do país, por exemplo?
Sim. Acho que nunca senti que não tivesse suficiente. Agora, claro, estar numa empresa e depois do doutoramento o salário ainda é maior, mas mesmo fazendo o doutoramento, acho que os doutoramentos aqui são com um contrato. Portanto, somos metade estudantes, metade trabalhadores, temos os benefícios de trabalhadores também, e dava para viver à vontade, ir a concertos, sair à noite, ir jantar fora, viajar. Portanto, acho que a qualidade de vida é boa aqui, sim. Acho que o que me posso queixar de qualquer maneira é que, mesmo tendo um bom salário e um bom emprego e tudo, é muito difícil. Comprar casa, por exemplo, ou seja, não é em Portugal, mesmo que os salários sejam mais baixos, as casas são mais acessíveis, e isso é uma coisa engraçada aqui, né? Tentar a saber que estão num nível bom, mas mesmo assim não é suficiente, se calhar, para comprar alguma coisa se eu gostasse. Portanto, as rendas são caras, se calhar, e mesmo em comparação ao estilo de vida, poderiam ser mais baratas, mas de resto, sim, gosto muito do estilo de vida aqui, consigo fazer o que quero, sem grandes dificuldades, sim.
Como é que é a tua rotina? Um dia teu, por aí.
Diria, no geral, é assim, no meu trabalho, tenho metade trabalho em casa e trabalho no escritório. Na altura, quando comecei a trabalhar, foi na altura do Covid, comecei totalmente em casa. Portanto, diria que é acordar, trabalhar e depois, se tiver tempo, ir ao ginásio ou ir ter com amigos, ir às compras, qualquer coisa. Fim de semana, tentar aproveitar as montanhas. Aqui realmente as pessoas são bem fanáticas porque pelos desportos que envolvem as montanhas, porque tem as montanhas aqui a 20 minutos, portanto, se eu quiser começar a subir a montanha, é mesmo pertinho. Pronto, no fim de semana é um bocado por aí, aproveitar a natureza, ir a concertos e estar com amigos.
Olha, o que é que tu mais gostas em Innsbruck ou na Áustria no geral?
Eu acho que são mesmo as montanhas, a vista, sim, as paisagens.
E qual é a música que te faz, que te leva até às montanhas e te faz viver esses tempos, que tens passado na Áustria?
Não, não tenho uma música que me leve às montanhas, não, não é relacionada a. Diria que a música aqui da Áustria seria Ramkunst, de Seiler and Speer. É uma banda austríaca, que acho muito engraçada. Isso cá foi das primeiras músicas que eu vi em alemão, apesar de ser alemão-austríaco, ou seja, um sotaque muito especial, portanto é muito difícil perceber o que dizem as letras, mas é uma música engraçada que eu gosto de cá.
Letzte Nacht war schwere Partie für mich, dass ich nicht gleich heimkomm. War von Anfang an klar. Letzte Nacht war schwere Partie für mich. Ich kann mich nicht erinnern, was gestern war. Und sie so, wenn's einmal nur so heimkommt, sind wir geschiedene Leute. Wenn's einmal nur so heimkommt, hast die Schädel, mein Freund. Letzte Nacht war schwere Partie für mich. Sagt man nicht na, na, na. Letzte Nacht war schwere Partie für mich. Hab mich gut unterhalten. Und na, da geht man nicht heim, heim, heim. Und sie sagt, wenn's einmal nur so heimkommst, sind wir geschiedene. Schwere Partie für mich. Bin um 8 daheim gewesen, mit Blumen und Sekt. Letzte Nacht war doch eine schwere Partie für mich. Wer am Tisch ist ein Brief ging und meine Frau, die war weg, weg, weg. Und sie schreibt, was
Yeah.
Hoje estamos à conversa aqui no Alumni pelo Mundo com a Bárbara Pinheiro, ela que nos fala a partir da Áustria. Bárbara, para quem não conhece Innsbruck, a cidade, ou até mesmo o país, o que é que tu achas que devemos visitar se formos até aí?
Um país, diria, pronto, Viena, a capital, é muito bonita, tem vários monumentos bonitos, mas aqui, especificamente Innsbruck, que é uma cidade pequenina, acho que é andar pelo centro histórico, a olhar para as montanhas, que são lindíssimas, e acho que das coisas mais importantes seria mesmo subir à montanha. Não é preciso ir a caminhar, dá para ir com teleféricos, e acho que é lindíssimo ver estas paisagens. E claro, temos neve aqui, portanto, ainda para nós portugueses é mais raro, não é? Portanto, eu acho que aproveitar a natureza aqui em Innsbruck seria o ideal. Se não gostarem muito da natureza, também a cidade também oferece vários museus e tem alguns monumentos bonitos, mas é uma cidade pequenina. Mas dá sempre para ver alguns concertos muito giros cá também.
Há algum prato típico aí?
Sim, aqui do Tirol, é o Käsespätzle, é uma espécie de tipo, parece um gnocchi, mas não é com batata, é mais farinha e água e com queijo, portanto, muito queijo. Aqui há muito queijo da montanha, e isso acho que seria o prato, pelo menos um dos pratos que eu gosto mais de cá.
Bárbara, estamos já a chegar ao fim da nossa conversa. Que conselhos é que tu tens para dar a quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar?
Eu diria. Não ter medo, sei que é difícil, não é fácil sair do nosso país, mas a verdade é que podem ser experiências incríveis e também se não for, dá por sempre a voltar, o que é sempre uma segurança que nós temos, mas eu diria não ter medo e arriscar, há muitas oportunidades realmente cá fora, nem em todos os lados, claro, não será que tudo é melhor que Portugal, óbvio que não, mas se alguém tem curiosidade de experimentar um bocadinho, pode ser muito mais fácil ter uma qualidade de vida melhor fora do país e pronto, eu seria mesmo isso, não ter medo, arriscar.
E já que falaste em voltar, tu pensas em voltar definitivamente a Portugal?
Acho que não está agora nos meus planos. Acabei por assentar aqui, e não sinto que seria fácil encontrar um emprego nesta carreira que agora que estou a ter. Portanto, para já, acho que não está nos meus planos, acho que estou bem cá, gosto muito de voltar, visitar, custa sempre estar longe da família, portanto isso seria a principal razão para voltar, mas acho que seria mais difícil e pronto, acho que para já fico por cá, talvez mais tarde, vamos ver.
Muito bem, Bárbara. Olha, muito obrigada pela tua disponibilidade de
Obrigada.
falares connosco hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Foi um gosto e boa sorte por aí.
Ok, muito obrigada.
E é assim que fechamos mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima semana. Até lá!
Volta esta noite para mim, volta esta noite para mim. Canto o teu fado no silêncio. Se quiseres, mando um recado ao luar que se costuma deitar ao nosso lado para não vir hoje. Anda a deitar-te, fiz a cama de lavado, cheira a alfazema, o meu lençol alinhado, pus almofadas com fitas de cor, colcha de chita com barra de flor. Cabeceira, tá Volta esta noite para mim. Volta esta noite para mim. Canto-te um fado no silêncio. Se quiseres, mando um recado ao luar que se costuma deitar. Não vir hoje se tu vieres. Para nos servir de coberta e um solitário ao pé da janela aberta. Pus duas rosas que estão a tirar beijos vermelhos sem boca para os dar. Sem o teu corpo minha noite está deserta. Volta esta noite para mim, pois só é noite para mim. Ser abraçada por teus braços atrevidos, quero o teu cheiro sadio neste meu quarto vazio. De madrugada beijo os teus lábios adormecido. Mando um recado ao luar que se costuma deitar. Se tu vieres.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.